passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva.
Meu amado irmão, minha amada irmã, muito boa noite e a paz do Senhor. Neste momento especial, nesta noite abençoada, vamos nos aproximar de Deus com louvores inspiradores, mensagens edificantes. Olha, que essa noite seja um tempo de renovação espiritual e paz para todos nós, viu? Esteja aqui conosco, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Cristo em Casa está apenas começando e eu quero nesse momento cumprimentar a nossa mesa, meu amado pastor Níger Martins, que daqui a pouquinho estará trazendo uma porção da parte de Deus para os nossos corações, a Débora Linda, trazendo aquele abraço companheiro para os aniversariantes, Michel Camargo aqui na técnica, dando aquele apoio, e muito obrigado a você, viu, que nos acompanha, você que está nos ouvindo. Será uma noite abençoada, nosso culto está apenas começando aqui na Melodia FM, a voz que fala ao coração. Pastor Níger Martins, orando neste momento.
Querido Deus e amado Pai, nós queremos te honrar, te agradecer por mais um dia de vida, pelo dom da vida, pelo presente que é o dia de hoje, que é esse dia presente. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu zelo, porque a tua misericórdia tem nos alcançado, tem nos sustentado, tem nos mantido de pé. Te pedimos, Senhor, que tu guarde cada detalhe desse culto, que cada participante desse culto, Senhor, possa ouvir a tua voz. Espírito Santo, ilumina-nos, para que a tua palavra possa entrar em nossos corações e encontrar em nós um solo fértil, um solo a germinar. Desde já, vamos colocando diante de ti as nossas necessidades, pedindo sobretudo perdão pelos nossos pecados. Opera em nós, Senhor. Uma vez mais, clamamos a ti e chegamos com intrepidez na qualidade de igreja, na certeza que tu estás nos ouvindo. Assim oramos, em nome precioso de Jesus Cristo. Amém e amém.
Minha história foi escrita assim, palavras lançadas sobre mim, trechos que parecem não ter fim. Mas a sua graça me alcançou, a sua mão me levantou, de esperança encheu meu coração. Deus, a minha história escreve os detalhes, mesmo em pedaços me sustento em sua bondade. Quando estou sem forças, nele confiar. Nos montes ou nos vales, sempre estarás comigo. É Deus da minha história. Se a tempestade se formou e o medo te paralisou, se duvidas, abala sua fé. Pois Ele está com você, a cura está nas marcas de suas mãos. Deus da minha história escreve os detalhes, mesmo em pedaços me sustenta em sua bondade. Quando estou sem forças, nele confiarei. Nos montes só
traz cura.
Louvor maravilhoso, hein, gente? Lindo demais, não é? Que nos lembra da presença constante e do amor infinito de Cristo Jesus em nossas vidas. Louvor bonito demais. Pastor Níger Martins, meu querido irmão, qual a referência bíblica de hoje?
Querido Fábio Silva, amados da Igreja Cristo em Casa, hoje nós vamos falar sobre instruções com relação à celebração da Ceia do Senhor e vamos trabalhar a carta de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 até o versículo 33.
Você achou que a gente ia esquecer do seu aniversário? De jeito nenhum. Para você que completa mais um ano de vida hoje e neste mês também, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia, tá bom? A Débora Lira vai trazer aquele abraço companheiro para você em nome de toda a Rádio Melodia.
Sim, Fábio, já estou aqui com os nomes dos nossos aniversariantes e para nós da Igreja Cristo em Casa é uma honra, que privilégio poder celebrar a vida junto com os nossos ouvintes e, claro, né, desejar toda sorte de bênçãos, desejar um dia feliz, desejar tudo de lindo, tudo de bênçãos para o Celso Geraldo Pereira, Janice Fidelis do Nascimento, Natália Cristina Rocha, Michele Nascimento de Oliveira, Denison da Silva, Maria Cardoso Batista, Nancy Lene Nascimento. Também quem está completando mais uma primavera é a Ingrid Fernandes Passos Miranda, Luiz Mário Santos Marçal e Antônio Carlos Bastos Sampaio. Para você meditar, hoje tem um versículo que está em Provérbios 3:13. Como é feliz o homem que acha a sabedoria? O homem que obtém entendimento. Felicidades!
Jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim partir. Reguei
desejo de
momento muito especial do nosso programa. Caso você esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, tá, alguma adversidade, né, tenha vindo à tona na sua vida, não se preocupe, Jesus é contigo. Nós estaremos orando nesse momento, a Débora estará lendo os nossos pedidos e já já o pastor Níger Martins estará orando pelos nossos pedidos de oração.
Sim, Fábio, a Bíblia é bem clara, né, quando diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E é por isso que nós nos reunimos aqui todas as noites para clamar, para interceder, para orar pelos nossos irmãos. A lista é grande, são várias causas, vários problemas, mas nós temos a certeza de que nada é impossível para o nosso Deus. Hoje quem pede oração é Elizabeth, de Senador Camará, por ela, por toda a sua família, em especial por o esposo Edivaldo, o Dencisco, de Guapimirim, pedindo oração pelo casamento, pela esposa Gilda e toda a sua família. A Daniele pede oração pela libertação e também por toda a sua família. A Catarina pede oração por ela, por toda a sua família, em especial para a cura do esposo e também a sua amiga Ana Carla. A Mari, de Engenheiro Pedreira, Japeri, pedindo oração por toda a sua família e todos de Japeri. O irmão Jorge Pereira da Silva, de Santa Cruz, pedindo oração por toda a sua família, em especial para a saúde e cura do filho Walter, também do Fábio Melo da Silva. A Elisonete do Nascimento, ela pede oração aqui por sua saúde e por toda a sua família. O irmão Cristiano de Tanguá pede oração pela família, em especial para a saúde de sua mãe, a dona Araci dos Santos. Quem estará orando é o pastor Níger Martins.
Nosso Deus e querido Pai, nós chegamos mais uma vez à tua presença para implorar pela multidão das tuas misericórdias. As tuas misericórdias, Senhor, são a causa de não sermos consumidos. E se chegamos até aqui, Senhor, é por causa disso, senão já não teríamos mais condições sequer de abrirmos a nossa boca, sequer de nos dirigirmos a ti, Senhor. Mas tu és Deus de graça, tu tens nos sustentado e por isso, em fé, em ousadia de fé, nós te entregamos mais uma vez nossas vidas, nossas famílias, Senhor. Nós entregamos a ti, Senhor, nossas necessidades, nossas súplicas. Fortalece-nos, Deus, lá no íntimo do nosso ser, como nos ensina a tua palavra. Papai do céu, guarda os que estão num cárcere. Oh, Deus, num cárcere físico, literal, mas quem sabe também num cárcere dentro da própria alma, numa prisão dentro do próprio ser. Guarda essa mãe, esse pai preocupados com os filhos, Deus, quem sabe até agora não chegaram. Senhor, guarda a saúde, guarda essa pessoa que teve uma notícia, está preocupado com o resultado de um exame. Oh, Deus, guarda o teu povo, guarda as famílias, Deus, lares dilacerados, destruídos. Oh, Pai, traz esse marido de volta, traz esse filho de volta, opera em nosso meio e em tudo isso ser adorado, Deus, para que seja testemunho para o Teu nome. Nós chegamos a Ti, não individualmente, separadamente, mas unindo a fé, então, na qualidade de igreja, colocamos diante de Ti todas as nossas necessidades. Aqui estão sendo explícitas, aqui não são explícitas, mas estão dentro dos nossos corações. Aceita-nos, Deus, aceita a nossa oração. Assim fazemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.
Se não fosse o Senhor na minha vida, há muito eu já teria perecido. Se não fosse o Senhor na minha vida, eu já teria sido engolido vivo. A vida é bela, mas não dá trégua pra ninguém. Quando a gente pensa que vai tudo bem, logo vem novos desafios. É nessa hora que eu fecho os meus olhos e oro. A confiança no Espírito Santo não vai deixar minha fé se abalar. Enquanto a gente adora, Ele intercede por nós, Ele ora. Trégua pra ninguém. Quando a gente pensa que vai tudo bem, logo vem novos desafios. É nessa hora em que eu fecho os meus olhos e oro. A confiança no Espírito Santo não vai deixar minha fé se abalar.
Chegou o momento tão esperado do culto da Igreja Cristo em Casa, onde nós teremos o prazer de estar ouvindo a pregação do pastor Níger Martins, este homem usado por Deus. Ele estará trazendo para nós nesse momento uma porção da parte de Deus.
Meu querido Fábio Silva, minha querida Débora Lira, meu querido Michel Camargo, amados, queridos participantes ativos aqui da Igreja Cristo em Casa. Como eu sempre comento aqui, né, queridos, né? O culto ele não é feito só por quem louva, por quem prega. O culto é feito por todas as pessoas. Todos que estão no culto são participantes ativos do culto. Nós oramos, nós clamamos, nós louvamos, né? Isso é uma das coisas maravilhosas do culto. Mas como falamos agora há pouco, nosso tema é instruções com relação à celebração da ceia do Senhor. Talvez você pergunte, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Ô, amado, tem tudo a ver. Então eu lhe convido agora, nos próximos minutos, a estar com a gente aqui, meditando. Inclusive, queridos, para antecipar aqui, criar, né, uma expectativa positiva, nós vamos entender várias coisas que podem estar acontecendo nas nossas vidas. Você sabia, por exemplo, você sabia que participar da ceia do Senhor de forma inadequada pode levar você a uma enfermidade, a uma disciplina de Deus? Pois é, isso só para você ter uma ideia, né? Vamos lá, vamos explicar. E se você está chegando agora, você fala, mas o que que nem, não sei nem o que é ceia do Senhor. Calma que a gente vai entender tudo isso, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu em parte creio. Acredito que isso é verdade. E até é necessário que haja partidos entre vocês para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? O que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graça, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Queridos, a igreja evangélica, ela tem, por tradição, desde a Reforma Protestante, um entendimento que existem dois sacramentos. Diferente da Igreja Católica, acreditam em muitos sacramentos. Sacramento é um símbolo, um ato que representa uma realidade espiritual. Os dois sacramentos, há algumas igrejas evangélicas que falam de três, mas a maioria considera dois, são batismo e a ceia do Senhor, e tem alguns que consideram casamento também. Se você pega tanto o batismo como a ceia do Senhor, amados, aplica o que eu acabei de falar. São símbolos que representam realidades espirituais. O batismo, a nossa morte para o mundo e a nossa ressurreição para uma nova vida. A ceia do Senhor, que representa o sacrifício de Cristo, o seu corpo e o seu sangue derramado por nós. Quem instituiu a ceia foi o próprio Senhor Jesus. Na verdade, a ceia, ela vem como o cumprimento da Páscoa. Quando Israel encontrou a libertação lá no Egito, Papai do Céu instituiu a Páscoa. Quando vem Jesus, ele participa da última Páscoa e introduz a ceia, ali, horas antes da sua morte. Ele então mostra que a ceia passa a ser esse memorial. E ele determina que esse memorial deveria ser celebrado eternamente. Então, enquanto a igreja estiver aqui, aguardando o retorno de Jesus, a ceia deverá ser celebrada. E ele enfatiza o tempo todo. Fazer isso em memória de mim. Quando o apóstolo Paulo vai normatizar essa questão para a igreja de Corinto, o que estava acontecendo? Eles participavam da ceia todos os domingos, primeiro dia da semana. E eles faziam uma festa chamada Festa Ágape, a festa do amor. A palavra ágape é uma palavra que, traduzida do grego, significa amor. E o que, como é que era? Todo mundo se reunia, cada um trazia um pouco de comida, eles juntavam tudo ali, né, e faziam aquela grande festa. É muito parecido com o que acontece, né, com festas hoje, inclusive na igreja. Cada um traz um pouco de alguma coisa, no final todo mundo come de tudo, né, e sobra ainda. Só que o pessoal, queridos, né, nós seres humanos, e aí eu estou me incluindo, óbvio, nisso, nós temos uma tendência a estragar aquilo que é bom. É bom, a gente coloca a mão, tende a estragar. Aquilo que era para ser uma festa de comunhão, uma festa de unidade, uma festa fraterna, passou a ser uma festa egoísta. Por quê? A pessoa que tinha mais poder aquisitivo e trazia uma comida melhor, ela não queria dividir com o outro que trazia uma comida pior. Pelo contrário, o que ela fazia? Ela saía comendo logo, né? Então imagine que alguém trouxe um camarão com catupiry, né? E o outro só um pão com mortadela, não sei. Aí o cara, eu não vou comer pão com mortadela não, eu vou comer logo o meu camarão com catupiry. E aí, queridos, aquilo que era para ser para o bem, vira para o mal. Agora eu consigo fazer a exposição e vai ficando claro. Você quer ver? Versículo 17, 1 Coríntios 11. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Ou seja, não é incrível, né, queridos? É igual algumas festas de família, né, amados? Se reúne, devia ser para melhor. Devia ser para todo mundo estar ali, ter comunhão, né? Para a família se unir. Muitas vezes dá briga, e o que era para ser melhor ficava pior, né? Versículo 18, porque antes de tudo estou informado, e Paulo explica, no início dessa carta, ele recebeu informações dos da casa de Chloe, né, sobre o que estava acontecendo. Porque antes de tudo estou informado que quando vocês se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu, em parte, acredito que seja verdade. O povo estava dividido, cheio de partidos, Paulo fala isso no início dessa carta, né? Uns diziam, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, né? Cheio de grupos e partidos dentro da igreja. E veja o que ele fala no versículo 19. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Incrível, né, amados? As divisões, elas têm um efeito positivo. Não parece, né? Porque divisão é algo tão ruim, partidarismo, né, é algo tão ruim, mas tem. Por quê? Porque revela o caráter de cada um. É interessante, está tudo bem, está tudo tranquilo, você não consegue identificar bem o que está no coração das pessoas. Quando tem uma divisão, aí logo aparece. Você descobre aquele que é conciliador, aquele que tem visão de reino, aquele que está preocupado com a igreja, ou no ambiente familiar, né, vamos fazer aplicações familiares, porque talvez fale assim, ah, mas eu não estou muito envolvido na igreja. Mas vamos fazer aplicação familiar. Quando tem um problema na família, logo os corações se revelam, né? Aquela pessoa que realmente tem a visão de família, que ela tenta proteger a família, e aquele outro que é mais que tudo incendeio mesmo. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Então, no caso da igreja, ficaria logo claro quem era de Deus e quem não era. Versículo 20. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Interessante, né? Eles estavam ali, era o pão, era o vinho, e Paulo está dizendo que não era a ceia. Por quê? Porque não é o simples ato, queridos, de ir lá e participar do pão, do suco da uva. Algumas igrejas usam vinho, outras usam suco de uva. Não é só ali ir lá e participar dos elementos. O ato físico não tem valor nenhum se não for acompanhado de um ato espiritual. A Igreja Católica acredita numa... Permita-me um parênteses, tá, queridos? A Igreja Católica acredita em algo chamado transubstanciação. Que seria isso? Seria o fato de que os elementos, pão e vinho, se transformariam literalmente em carne e sangue de Jesus. Por isso até a hóstia, ela não pode ser mastigada, porque estaria comendo, literalmente, mastigando, mordendo, literalmente, a carne de Jesus. Os luteranos creem em algo chamado consubstanciação, em que não seria literal, uma transformação literal, mas que Jesus estaria presente fisicamente na ceia do Senhor. E a maioria das igrejas evangélicas, eu me incluo, a minha denominação se inclui nisso, a gente entende que Jesus está presente espiritualmente, que é um sacramento, né? É um ato simbólico que representa uma realidade espiritual. mas que, feito de qualquer forma, eu não estou colhendo os benefícios desse ato. Pelo contrário, eu estou me colocando em uma posição de risco, que vai ficar claro e mais claro daqui a pouquinho, tá, queridos? Versículo 21, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. E aí agora os amados entendem por que Paulo está dizendo isso, né? Porque se você é evangélico, obviamente você já participou da ceia várias vezes, você fala assim, mas como é que pode ficar embriagado com aquele cálicezinho? Porque com eles não era assim, né? Era comida em fartura, bebida em fartura, e num dado momento eles participavam da ceia propriamente dita, da ceia do Senhor. Versículo 22, será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso, certamente, eu não posso elogiá-los. E aí fica claro aquela explicação que eu fiz para a festa Ágape, né? Sem entender essa questão da festa Ágape, a gente não consegue entender o que está acontecendo aqui, né? Por isso que ele fala, vocês envergonham os que nada têm. Porque aquele que trazia a comida melhor, ele desprezava a comida do outro e comia antes para o outro não comer da comida dele. Versículo 23, amados. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graça, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Muito interessante, amados, que Jesus não pede para ser lembrado pelos seus milagres, e ele fez grandes milagres, né? Ele pede para ser lembrado pelo sacrifício dele. A igreja tem que ter cuidado com isso, nós temos que ter cuidado com isso, tá, queridos? Deus seja louvado pelos milagres, os milagres continuam acontecendo. Quantas vezes eu vi milagres na minha vida, na minha família, em pessoas que eu amo, em outras pessoas, meu Deus. Mas Jesus, o foco do evangelho nunca foi isso. Milagre não produz fé, tá, queridos? O que produz fé é a palavra de Deus. Se milagre produzisse fé, Israel não tinha morrido no deserto, né? Toda aquela geração que saiu do Egito, todos os adultos que saíram do Egito. Então Jesus não pediu para ser lembrado porque ele andou sobre o mar ou qualquer outra coisa disso, nem pela ressurreição que ele fez, né? Por exemplo, de Lázaro, ele queria ser lembrado pelo sacrifício dele, porque o cerne do evangelho, o centro do evangelho é o sacrifício de Cristo. É o sacrifício de Cristo que nos faz filhos de Deus, é o sacrifício de Cristo que nos leva para a vida eterna. Ele vai continuar, amados. Versículo 25. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. A nova aliança no meu sangue, Jesus está dizendo que ele está substituindo mais, muito mais até. Ele está cumprindo aquela antiga aliança e agora tem uma nova aliança, que é perfeita, enquanto aquela era imperfeita. A antiga era a aliança mosaica. A nova é a aliança no sangue de Jesus, é a aliança no sacrifício dele. Então o que a gente está fazendo quando está lá na ceia? Nós estamos rememorando isso, nós estamos fazendo isso em memória de Cristo. Nós estamos relembrando o sacrifício dele, nós estamos relembrando, entre aspas, a Páscoa cristã. A Páscoa judaica, a libertação do Egito. A Páscoa, entre aspas, cristã, a libertação do pecado, né? De nós mesmos nos tornamos uma nova criatura. Versículo 26, porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. E aí, de novo, ele enfatiza, né? O que está acontecendo aqui? Vocês estão anunciando a minha morte. E vamos fazer isso até que Jesus volte. Assim, amados, eu já posso falar para você que a ceia do Senhor, ela exige quatro olhares. Esses quatro olhares são obrigatórios na ceia do Senhor. Quais são esses quatro olhares, queridos? Deixe-me ler o versículo 28 para ficar mais claro. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O momento da ceia é o momento do autoexame. Tolstói, o grande escritor russo, disse algo que vira e mexe eu lembro disso, dessa frase dele. Ele falou o seguinte: todos querem mudar o mundo, ninguém quer mudar a si mesmo. O que o texto está dizendo, amados, é que eu preciso ser capaz de fazer um autoexame. Examinar os outros é muito fácil. É muito fácil para mim examinar todo mundo. Difícil para mim é examinar a mim mesmo. E aí, lembra dos quatro olhares? Quais são os quatro olhares que eu preciso ter na ceia do Senhor? Um, o olhar para dentro. Examinar a mim mesmo. Parar de dar desculpas para os meus erros. parar de terceirizar as responsabilidades, olhar para dentro de mim. O segundo olhar, queridos, é o olhar para ao meu redor, para o meu próximo. A crítica de Paulo é exatamente essa. Vocês fazem sem discernir o corpo de Cristo. Vocês fazem, participam da ceia, Senhor, de forma egoísta, cada um pensando em si mesmo. Não é possível viver o Evangelho, amados, de forma egoísta. O Evangelho exige um senso de comunidade. O Evangelho exige um senso de pertencimento, de viver em comunhão. Não é possível. Nós somos, por isso que a imagem é de um corpo. A minha mão não pode se recusar a viver no corpo. A minha mão não tem como viver fora do corpo. Não tem como, amados. Isso é impossível. Então, o olhar para dentro, o olhar ao redor, o olhar para o passado. Lembra que Jesus fala o tempo todo? Fazer isso em memória de mim. Né? É daquilo que ele fez, do sacrifício dele. Isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Fazer isso em memória de mim. E o olhar para o futuro, até que ele venha. Né? Porque Jesus vai voltar. Então, é olhar para o passado, para relembrar o sacrifício de Cristo. É olhar para o futuro, saber que Jesus vai voltar. Isso nos traz enorme consolo. É olhar para dentro, para me examinar. E olhar ao redor, para ter carinho, para ter afeto, para entender que nós somos filhos de Deus. Pelo sangue de Jesus, somos uma comunidade de irmãos. Queridos, a partir de agora, Paulo vem dando algumas explicações que passam despercebidas pela maioria dos cristãos e não podem passar despercebidas. Muito cuidado, queridos, porque aqui vai explicar um monte de coisas e talvez explique por que pessoas estão muito fracas, pessoas estão doentes, e o doente aqui, queridos, não é só espiritualmente, é fisicamente, tá? Então, pode ser que uma pessoa esteja enferma, procura os médicos, não consegue solução, não consegue achar, né? E ela fica pensando, por quê? Pode ser por essa questão que agora vai ser tratada. Versículo 28, mais uma vez, queridos, para a gente poder manter a linha de raciocínio. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Isso é de uma força, é muito impactante o que Paulo está dizendo. Paulo está explicando, amados, que quando eu participo da ceia do Senhor de forma inadequada, sem discernir o corpo, ao invés de estar colhendo os benefícios da ceia, do sacrifício de Cristo, do sangue da nova aliança, eu estou me tornando culpado, réu da morte de Jesus. Eu me torno réu e atraio para mim juízo. O que seria discernir o corpo? Há duas linhas de interpretações e eu, na verdade, acho que as duas estão corretas e se complementam. Discernir o corpo seria entender o sangue e o corpo de Jesus na cruz do Calvário. Então, você discernir que Cristo morreu por você. O corpo literal de Cristo, o corpo físico de Cristo, que foi dado por amor a nós. Cristo, 100% homem, que morreu, corpo, e ressuscitou. Corpo. O corpo ressuscitou. Não foi uma ressurreição espiritual, foi uma ressurreição do corpo. O corpo de Jesus morreu, tá, queridos? Ele veio a óbito, né? O corpo físico. E o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então, o que seria discernir o corpo místico de Cristo? Seria entender que nós somos membros de um único corpo. Que não é possível viver o evangelho sozinho. Queridos, carinhosamente. Ah, e tal, eu não quero saber de igreja. Isso, do ponto de vista bíblico, não é possível. O Novo Testamento, amados, não concebe o cristianismo de forma isolada. Isso é completamente contraditório a tudo o que o Novo Testamento ensina, o que a Palavra de Deus ensina. E eu não posso, e aí mesmo estando na igreja, que era o caso aqui, né, eu não posso desprezar as pessoas que estão ao meu redor. Amados, é claro, Você está na igreja, você é crente? O universo aqui da melodia que participa do culto Cristo em Casa é muito grande. Nem todos são evangélicos. Mas você é evangélico, você vai entender o que eu vou falar aqui agora. Mesmo quem não é. Você está ali na igreja, é claro que existem dificuldades. É claro que tem pessoas difíceis. Claro que tem. Claro que tem. Claro que tem pessoas que são complicadas na igreja, né? Claro que na igreja tem disputas. Por quê? Porque a igreja é feita de pessoas, de seres humanos. Claro que tem na igreja pessoas que estão numa conduta inadequada, que devem se consertar. Mas vamos fazer o quê? Vamos mandá-las embora? Não, elas precisam ficar na igreja mesmo. Quem sabe, ouvindo a palavra, elas vão se consertar. Então, mas eu preciso ter esse senso, esse entendimento de que a igreja é um corpo, que nós dependemos uns dos outros. Há uma mutualidade cristã, que por isso o tempo todo o Novo Testamento fala sobre isso, né? Amai-vos uns aos outros. É amar e receber amor. Perdoai-vos uns aos outros. Consolai-vos uns aos outros. Edificai-vos uns aos outros. E assim vai. Então, quando eu vou para a ceia, em litígio com meu irmão, quando eu vou para a ceia, com o coração fechado, sem liberar perdão, eu estou fazendo isso, amados, sem discernir o corpo. O examine-se o homem a si mesmo é para isso. Quando fala sobre comer o pão ou beber o cálice indignamente, o que seria indignamente? Seria alguém que está sem liberar perdão, coração fechado, ou alguém que está em pecado e não se arrependeu do pecado, não abandonou o pecado. Cuidado! Não vamos brincar com algo tão sério e relevante que é a ceia do Senhor. Sabe o que acontece quando a gente participa de forma indigna? Quando a gente faz sem discernir o corpo? Veja o versículo 30. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então, pessoas fracas, doentes, fisicamente, o texto aqui, queridos, ele claramente está falando de doenças, enfermidades físicas. Então, é possível sim que hoje, para você ser curado de uma enfermidade, você precise ter cuidado e zelo na hora de participar da ceia do Senhor. Então é melhor nem participar, né? Para não correr risco. Também está errado. Porque o texto bíblico diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão. Porque também não adianta, eu estou em pecado, eu vou continuar em pecado. Isso não serve para a gente. Veja o versículo 31, queridos. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Olha que coisa impressionante. Versículo 32. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O que está dizendo? Como eu não me julgo, eu serei julgado por Deus. E quando eu sou julgado por Deus, eu vou ser disciplinado. Para quê? Para que eu não seja condenado com o mundo. Papai do céu não quer que o Níger vá para o inferno. Estou falando de mim na terceira pessoa, né? Não quer que eu vá para o inferno. Então, quando eu sou incapaz de me julgar, ele me julga. Quando ele me julga, ele vai ter que me disciplinar. E ele me disciplina. E me disciplina para quê? Para que a minha alma não se perca. E essa disciplina pode estar acontecendo através de uma enfermidade física. O que precisamos fazer hoje? Nos julgarmos. Poxa, por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo? Eu acho que o outro está errado, eu tenho que olhar para dentro de mim. Que o convite da ceia é um convite ao autoexame, ao auto-julgamento. Isso é muito impactante. Isso é muito transformador. Eu vou para a ceia me auto-analisando, me julgando. Porque quando eu me julgo, Ninja, você está errado, eu estou errado. Tem que mudar. Eu tenho que mudar. Eu preciso reformular a minha vida. Aí eu não precisarei ser julgado porque eu me julguei. E ao não ser julgado, não serei disciplinado por Deus. Quando eu não... Está aqui, queridos. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados. Ou seja, porque eu não me julgo, eu serei julgado. Quando for julgado, porque não me julguei, estou sendo extremamente redundante, para ser enfático aqui, claro, e didático, quando eu não me julgo, serei julgado. Quando eu sou julgado, eu sou disciplinado. Quem sabe hoje nós possamos fazer uma oração: Senhor, tira a disciplina, porque hoje eu estou me julgando. reconhecendo meus erros e minhas falhas e pedindo perdão pelos meus pecados, entendendo que eu preciso amar o meu irmão, que eu faço parte de um corpo, que é o corpo de Cristo. Amados, Deus abençoe sobremaneira, que o Espírito Santo fale ao seu coração, ao meu coração, né? E que essa noite seja uma noite de bênçãos, como está sendo, claro, mas especificamente uma noite de cura divina, em que enfermidades estão indo embora, porque nós estamos aprendendo a relevância e importância de participar de maneira adequada na ceia do Senhor. Deus abençoe, queridos, amamos vocês, fiquem na paz.
Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, Jesus.
Muito obrigado a você, minha irmã, meu irmão, que nos acompanhou em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. O pastor Níger Martins estará impetrando a bênção apostólica, porém antes fica o lembrete. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família, desde agora e para sempre.
Nosso grande intercessor.